Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu recebo para uma conversa com canja o violinista Carmelo de los Santos. Egresso do bacharelado em música aqui da UFRGS, ele concluiu seu mestrado na Manhattan School of Music e seu doutorado na Universidade da Geórgia. Carmelo mantém intensa carreira como solista e camerista. Atuou à frente de mais de 40 orquestras e venceu diversos prêmios internacionais importantes. Além disso, hoje ele trabalha como professor de violino da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. Começamos ouvindo nosso entrevistado, um trechinho do primeiro movimento do Concerto para Violino, Opus 61, de Beethoven. Bom dia, Carmelo. Seja muito bem-vindo aqui de volta à Rádio da Universidade e pela primeira vez ao Música em Pessoa.
É um prazer estar aqui depois de tantos anos que não vinha à Rádio Universidade. E essa universidade que foi tão importante na minha formação, eu fiz minha graduação aqui, né? E, enfim, meus professores são todos daqui, alguns continuam ainda na universidade. Então é muito especial estar aqui.
Carmelo, tu é natural aqui de Porto Alegre e nasceste numa família muito vinculada ao campo da música de concerto, né, na cidade. Eu queria que tu começasse falando disso, de como é que começa a tua história com a música.
Com a música, muito bem. A minha mãe, Vera Catarina de Los Santos, foi professora da Escola de Música da OSPA e foi professora de teoria, harmonia. Né? Ela deu aula para muita gente aqui, aqui em Porto Alegre, inclusive músicos da OSPA. Então, ela foi que me iniciou na música, né? Ela cantava também, tocava piano. E, então, eu sempre tive esse ambiente musical. E éramos quatro. Eu tenho mais três irmãs. Tu deves conhecer a Cíntia de Los Santos, que é cantora. Ela atua muito aqui.
Já esteve aqui no Música em Pessoa também.
Ah, que legal, que legal. E também a Lisiane de Los Santos, que é violoncelista. Ela não fez o curso aqui na URGS, ela acabou indo para a Europa cedo, mas mora agora no Rio de Janeiro. Continua sendo cellista profissional. E tem uma terceira irmã, Isadora de Los Santos, que não foi pela música, mas...
Escapou da
profissão, mas ela estudou todos os instrumentos, violino, canto, flauta, bateria, violão, tudo. Ela era o multitalento da família, né? Continua sendo.
E tu passaste por outros instrumentos também ou o violino te conquistou de saída?
Pois é, eu comecei um processo de musicalização oficial a partir dos 4 anos de idade. Eu era fascinado por violão, fascinado. E sempre quis aprender, mas não encontrava professores, eu passei por vários professores. E então só aos 9 anos... que já é considerado um pouco tarde para o violino, né? Quase 10 anos de idade eu comecei o violino. E ali, desde então, foi uma paixão. O violino me conquistou e eu estudava muito, muito, muito disciplinado. E, nossa, que bons tempos aqueles. Ninguém me pedia para estudar, eu tinha vontade própria. Assim, nunca, jamais alguém, meus pais pediram para eu ir para o quarto estudar violino, porque era uma coisa que eu fazia com muito afinco, muita vontade. Tinha aquilo na minha cabeça, assim, eu vou ser um violinista, eu vou ser bom. Né? Então eu comecei a estudar com um professor que é músico da OSPA, ainda atua na OSPA, o Guido Henck, ele é violista da OSPA. E logo em seguida passei para o Fred Gerling, que então é professor da URGS, né? Continua atuando aí, uma classe muito importante, expressiva. E fiquei muitos anos com o Fred, ele foi um meu grande formador, digamos assim, no violino. E depois passei a fazer a minha graduação aqui, o Fred foi fazer uma especialização fora, e eu fui estudar com o grande professor Marcelo Gershfeld, né, que já é aposentado da URGS, mas também uma figura importantíssima para a música aqui no Rio Grande do Sul e no país também.
Qual foi o significado desse período dentro aqui da universidade, na tua trajetória? Assim?
É interessante, é uma pergunta interessante. Eu praticamente tive a minha formação dentro da universidade, mesmo não estando na universidade. Eu digo isso porque... Eu, a partir dos 11 anos, tive aula com o Fred. O Fred dava aula não só no curso de graduação, mas como na pós-graduação também. Então, de vez em quando, eu tinha um ensaio com piano, alguma coisa assim, num sábado, num domingo. E então, eu ia lá.
Sempre no Instituto de Artes.
No Instituto de Artes ou no pós-graduação. Então, era sempre... muito próximo para mim. Os alunos do Fred, que eram às vezes meus amigos, estavam já na graduação, eu era mais novo que eles, a gente se juntava, conhecia todo mundo, então eu já estava dentro da URGS já muito antes de ter entrado no curso, né? Então é interessante isso.
E tu já tinha uma trajetória, né? Com 16 anos, tu ganhaste o prêmio Eldorado em São Paulo.
Sim.
Já estava muito encaminhado dentro desse universo.
Foi um crescimento, olhando hoje em dia, né? Olhando para trás, foi um crescimento muito exponencial naquela época, entre os 11 e os 16 anos. Foi assim, de um repertório muito simples, né? De repertório assim que é comum, né? Dentro do famoso método Suzuki para crianças e tal, para a música de concerto mesmo, né? Coisas dificílimas, Paganini, Beethoven, Mozart, essas coisas. E, E eu devo isso muito ao Fred, né? O Fred foi importantíssimo. Ele me dava aulas, assim, de 3-4 horas, às vezes, né? Às vezes, mais que uma aula por semana. Não, o Fred foi dedicadíssimo para mim. Eu falo isso não só porque eu tô na rádio, eu falo isso para todo mundo que me pergunta, né? E, sim, eu ganhei alguns prêmios antes. Acho que o primeiro prêmio foi um prêmio em Santa Maria, que não existe mais, é o Sebastian Benda. Mas ele foi importante para mim porque ali se formalizou essa coisa de que, não, eu sou violinista, né? Essa autoimagem, assim, digamos, de que eu sou um violinista e eu sou bom. Então, eu ganhei um primeiro prêmio com 11 anos, foi importantíssimo para mim. E depois teve um concurso em Piracicaba, que também não existe mais, foi nacional, com 14 anos, também foi importante para mim ter ganho o primeiro prêmio. Isso eu nem listo mais no meu currículo, que são prêmios de juventude, digamos assim. Eu ganhei também o Jovem Solistas da OSPA, com 15 anos, acabei tocando com a OSPA. Eu já tinha tocado antes com a OSPA com 13 anos, né? Acho que ainda tenho o recorde mundial da OSPA, falando de Olimpíadas, né? De ser o mais jovem solista em temporada oficial da OSPA. Eu tinha 13 anos. E aí sim, aí com 16 anos eu fui a São Paulo, esse prêmio muito importante que era, né? Que lançou nomes como Antônio Menezes, o Roberto Minchuk também, que é um regente, né, importante. O Antônio Menezes é o cellista, né? Que ganhou o concurso Tchaikovsky depois e tal. Também fui o mais jovem vencedor desse concurso. Então, o que me fez, além de bagunçar a minha cabeça de um ego de uma pessoa imatura, com 16 anos? Ele me deu a oportunidade de tocar muito no eixo ali de São Paulo, Rio de Janeiro, né, de conhecer as pessoas me conhecerem. Mais tarde eu ganhei uma bolsa para estudar fora, depois da UFRGS, né, fui fazer mestrado fora. Nova York.
Tu disseste algo que me despertou curiosidade. Bagunçou a tua cabeça essa...
Pô, imagina, né? Eu
anos de análise depois pra resolver.
Ainda não tá resolvido. Porque bagunça, né, um pouco essa coisa de... Isso aí tem muitos escritos, né, sobre isso e muitas pessoas que falam, assim, dessa transição de tu ser tratado como um menino prodígio para a vida adulta, né? É muito difícil isso, né? Tu trabalhar isso na tua cabeça. Então, assim, de repente era... Eu podia tocar em qualquer lugar, praticamente, no Brasil e tal. Então, era muito legal isso, né? Mas depois, aquele sabor de sorvete acaba não sendo tão importante porque tu já não é mais um menino, né? E aí, como é que tu vai passar para essa fase de maturidade? Então, é difícil. Foi difícil para mim, né? Mas depois passa. O bom é isso.
O tempo cura tudo.
O tempo cura, né? Mas é sempre difícil. E eu vejo muitos jovens hoje em dia, agora que eu estou do outro lado, né, que eu posso dizer isso, né? Porque eu dou muitas aulas em festivais e coisas assim. Então eu vejo o outro lado, né? Eu vejo esse pessoal, essa piazada que a gente fala aqui no Sul, já assim com um nome, né? Aluno do fulano, ganhou tal concurso, foi para tal lugar e tal. E a gente vê, assim, com um certo cuidado, assim, tipo, não vai muito por aí, porque não é por aí, sabe?
Tu não incentiva teus alunos a esse
ambiente
dos concursos?
Não, eu acho assim, a gente tem que ter muito cuidado com o concurso. O concurso é uma faca de dois gumes, né, um chavão. O concurso é uma oportunidade incrível de se preparar, tá, como músico. É incrível. Essa instituição do concurso como uma coisa de esporte, né? Agora que estamos em fase de Olimpíadas, eu faço isso muita comparação na minha cabeça. Se tu colocas a arte dentro do âmbito do esporte, tu bagunça muitas coisas, né? Porque um atleta vive para a medalha de ouro, né? A Simone Biles, lá, aquela ginástica fantástica, ela não vai fazer aquilo ali num circo pro resto da vida dela. Ela tá fazendo aquilo ali para ganhar a medalha de ouro, né? O Phelps também, ele tá nadando para ganhar a medalha de ouro, né? O músico vai continuar, né? Eu tô com 39 anos agora, quase 40, e eu tô continuando. E eu tô, na verdade, melhor do que eu era com 16, entendeu? Então, mais amadurecido, né? Então, a arte tem isso, ela transcende esse aspecto físico, né? De conseguir fazer coisas no instrumento, apesar de ser, né, um meio físico, ela está transmitindo outras coisas, né? Então, bagunça um pouco o meio, essa coisa da competição. Então, é uma coisa que tem que ser levada com muito cuidado. Meus alunos participam de concurso, eu acho que tem que fazer. Eu adorava fazer concurso. Adorava e odiava ao mesmo tempo. Eu odiava o ambiente do concurso, quando eu fazia. Eu fiz vários concursos internacionais também. Então, é assim, aquele ambiente é pavoroso. Ninguém te olha, todo mundo está ali para te dar uma rasteira, se puder. O ambiente da plateia é totalmente distinto de um ambiente de concerto, em que as pessoas estão abertas, né, para a execução musical. Ali elas estão para ver qual é o cavalo que vai ganhar a corrida, né? Então é diferente, as apostas, aquela coisa toda. Mas a preparação para aquele momento é insubstituível. Insubstituível. É muito difícil
O
treinamento olímpico, que eu chamo. Né? Aquela coisa de tu acordar todo dia e estudar horas e horas e horas para limpar aquela obra, né? Aquele Bach, aquele Paganini, aquele Mozart. Vai lá e trabalha, e limpa, e horas, e horas, e horas, e horas. Até tu chegar a um domínio técnico e artístico, né? Em que tu pode tocar, acordar às 3h30 da manhã e tocar, entendeu? Então é uma sensação maravilhosa esse domínio sobre o teu corpo e o teu instrumento, né? Isso é insubstituível, é muito difícil da pessoa normal, normalmente se disciplinar a fazer isso. Porque, exatamente. Então o que tu ganha com essa competição, com essa competitividade, é esse treinamento, que ele não vai embora, ele fica contigo. Eu sei exatamente o que fazer para cada concerto se eu quiser ter um nível alto de execução, entendeu? Então é fantástico, então é bom e ruim ao mesmo tempo.
E, Carmelo, tu te anima a tocar alguma coisa para os ouvintes da Rádio da Universidade?
Queima a roupa aqui,
uma experiência mais amigável do que os concursos.
Vamos lá. Isso aí foi o andante da terceira. Calma aí. da segunda sonata de Bach para violino solo.
Muito bem, essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o violinista Carmelo de los Santos. Carmelo, e tu foste para os Estados Unidos e ficaste por lá, tu te encontraste?
Não. Ainda não me encontrei. Mas eu tenho uma situação muito confortável lá, eu dou aula na Universidade do Novo México há 12 anos já, vai fazer 13. É uma das universidades estatais, mas é a mais importante no estado, então é uma das grandes universidades nos Estados Unidos. E eu tenho uma classe bastante boa, diria que mais da metade da classe é bastante boa. Tem um futuro na música, né, que a gente sabe que é muito difícil, muito competitivo, especialmente nos Estados Unidos. E isso me dá muito prazer, é uma coisa que eu gosto de fazer. Até hoje, essa questão de ou estar no palco ou dar aulas, para mim sempre foi muito dividido. Né? Eu gosto de dar aula, gosto de inspirar, né, os alunos, e gosto de como o instrumento pensa, como o instrumento funciona, o quão complexo o instrumento é. Né? Isso eu peguei do Fred aqui, o Fred também tem esse entusiasmo pelo instrumento, e como as coisas funcionam. Né?
Que valores te norteiam na formação de novos violinistas? Assim, e o que é prioridade? Olha, assim?
Eu acho que tem alguns eixos, né, que a gente pode dizer. Assim, a gente pensa muito na universidade, a colocação no mercado de trabalho, né, do aluno, ou a formação humana do aluno. Né, isso eu acho que também é um grande eixo. Eu acabo não dando tanta ênfase à colocação no mercado de trabalho. Eu acho que se a gente prioriza a formação humana do aluno, o aluno vai encontrar seu lugar. Né? Tu encontrou a música, tu encontrou as tuas melhores habilidades, tu vai encontrar teu lugar no mundo. É assim que eu vejo, mais ou menos. Então, se a pessoa realmente quer comer o violino, ela vai encontrar algum meio de expressar aquilo. Obviamente, a gente tem que dar uma formação mais ampla possível, né? Também não é só tocar violino, mas eu não tenho muito essa questão do... Essa preocupação, talvez, assim, de que os meus alunos sejam bem colocados e que eu vou fazer uma carreira através dos meus alunos, esse valor nunca me foi passado, então é uma coisa que eu não passo para os meus alunos, que eu acho que só acrescenta um peso que é desnecessário. Os meus alunos que querem fazer música, a gente nota quem quer realmente seguir a carreira, a gente acaba ajudando aqueles que realmente querem, né? E aqueles que querem, assim, por mais um prazer de tocar e tal, eles acabam encontrando seu espaço em outras atividades, né? Então, não tem essa preocupação. Mas esse entusiasmo pela música, já que tu falaste de valores, eu peguei muito do Fred, né? Demais, assim, até hoje, quando eu não tô muito motivado, assim, eu penso nele, assim, tipo, nossa, o Fred ainda tá dando aula motivado dessa maneira. Então não tem motivo para eu ficar assim, né? E isso é muito bacana de ver, né? E me inspira muito a geração mais velha que eu, que continua atuando, que continua tocando, que continua levando essa tradição, que é uma tradição de multicentenária, né? Se for pensar no violino, ele foi formado mais ou menos como ele é hoje em dia, ali no início dos 1500, né? Então, a gente vê uma série de professores e documentos sendo escritos sobre o instrumento, sobre como tocar, o repertório e tal. Então, a gente forma, né, essa corrente. Né, e eu tenho muito carinho. Assim, as pessoas, às vezes, veem o violino como uma coisa eurocentrista e tal. Ah, porque não é bem brasileiro e tal. Eu acho que a gente tem espaço para tudo aqui. Né? Acho que
e
o
gente
Brasil
é formado
e a gente
tudo
é formado
também.
Por tudo, né? Então eu não posso negar o grande prazer que é, por exemplo, tocar o Concerto de Beethoven. Né? O Concerto de Beethoven foi simplesmente o concerto que inspirou Paganini, por exemplo, que é outro grande violinista, né, da nossa tradição. E inspirou tantos outros compositores, gerações de compositores, né, a escrever. Brahms foi super inspirado por Beethoven. Eu acabei de tocar agora o concerto de Dvorak, que os paralelos com o concerto de Beethoven são incríveis, assim, né? Então, e são obras, assim como essa obra que eu toquei agora, que não deixam de me inspirar, né? Não deixam de... É incrível, a gente toca elas e parece que ela está sempre incompleta, porque ela tem sempre algo a ser descoberto, né? Então, é uma tradição, é uma coisa conservadora, é, mas ao mesmo tempo ela é contemporânea. Ela, recriar essas grandes obras é diferente das artes plásticas, por exemplo, né? Que as grandes obras já estão lá como uma referência. Quando a gente mexe com música de concerto e práticas interpretativas, nós estamos representando esses compositores, né? Nós temos que recriar no momento, a gente tem que ter uma compreensão cultural do que veio antes, do que era o compositor, o que, que o compositor talvez quisesse falar com aquilo, e colocar a nossa própria identidade ali, né? E eu acho essa parte fascinante, é o que me mantém nos palcos, querendo tocar.
É, tu fizeste referência ao cânone dessa tradição, assim, música contemporânea te interessa também?
Me interessa até um certo ponto. Eu tenho uma certa dificuldade do diferente pelo diferente. Quando há uma genuína autoexpressão do compositor, eu noto. E eu não tenho dificuldade de tocar. Na verdade, eu toco bastante bem, eu acho, música contemporânea, apesar de não é uma coisa que eu esteja divulgando, não é uma coisa assim... Eu ainda tenho um fascínio pelos clássicos, eu ainda tenho, sabe? Se eu fosse um ator, eu estaria fazendo Shakespeare, sabe? Eu quero descobrir esse universo, redescobrir esse universo. Mas eu toco, a gente tem um festival de música contemporânea anual na nossa universidade, em que compositores de todo o mundo submetem as suas obras. Inclusive, eu tenho um tema de casa, eu tenho que ver aí várias obras para tocar esse ano. E eu faço a música contemporânea. Não saio gravando nem nada, mas dá para notar quando o compositor assim, realmente encontrou a sua voz na música, e eu acho fantástico isso. Claro que são coisas experimentais, a gente tem que ver, né? A gente também, a gente não vai saber até tocar, mas é que dá uma dorzinha quando tu fica assim semanas aprendendo aquelas notinhas e chega na hora, parece que a música não fecha. E pode ser um pouco da minha personalidade também, né? Então, mas eu gosto de aspectos. Eu acho que tem coisas assim que são muito legais, sonoridades muito interessantes. Coisas assim que o americano chama de cool, é uma coisa legal, assim, bacana, sabe? A gente tem um compositor maravilhoso, mexicano, na nossa universidade, que ele só compõe música avant-garde, assim, só toca esse tipo de música, né? Sou muito amigo dele, a gente tem conversas interessantíssimas, né, em que eu aprendo muito sobre música contemporânea. Talvez seja uma coisa que eu faça mais no futuro.
Pois é, coisas que tu faça mais no futuro, uma trajetória, 39 anos, envolvido com música, né? Porque tu já nasce no meio da música. Tem alguma experiência musical? Que tipo de experiências musicais, assim, tu teria interesse em ter, assim? Coisas que tu ainda quer realizar, não sei, coisas que tu não fez até esse momento, existe?
Interessante. A longo, longo prazo, eu tô numa fase agora de rever coisas que eu já fiz sob uma outra ótica. E isso tem sido bastante interessante. Tipo, esse concerto de Dvorak que eu fiz na semana passada foi uma obra que eu não tinha feito há mais de 20 anos. E foi interessantíssimo refazê-la. Ano passado eu toquei aqui com a OSPA o concerto de Korngold. Foi um concerto novo. Não foi um concerto que eu revisitei. Então é uma mistura assim, de coisas que eu nunca fiz, eu tô meio que aberto a coisas que eu gosto. Acho que pra mim, acho que a maturidade te dá esse privilégio, né? De tu acabar fazendo aquilo que tu gosta realmente. Tem certos concertos, certas obras, certas sonatas, que eu já eu sei que eu não vou fazer mais. Que já, assim, acabaram o seu tempo pra mim, né? Eu fiz na minha juventude e tal. E tem outras coisas que não, que eu quero continuar fazendo, eu quero fazer coisas novas. Então, mas eu não tenho assim uma agenda exatamente do que eu quero fazer, não tenho. Eu tenho uma grande possibilidade aberta para mim de testar repertórios nesses festivais da vida que eu faço aqui no Brasil, né? E então isso tem sido legal. Eu fiz umas obras muito interessantes ano passado, inclusive uma peça de Stravinsky que eu nunca tinha feito, Divertimento, que foi uma aventura muito legal. Então é uma trajetória assim de fazer coisas que eu gosto. E aí quando eu gosto, eu me divirto muito e eu me dou muito e as pessoas notam isso quando eu estou gostando daquilo que eu estou fazendo. Então é por aí, é fazer o que eu gosto.
E Carmelo, tem se falado muito sobre que lugar essa tradição da música de concerto ocupa socialmente hoje. Em alguns momentos se questiona, enfim, a relação com o público, se fala de um envelhecimento do público. Isso é uma questão para ti também e nos espaços que tu circula. Como é que tu percebe assim, essas preocupações de orquestras e de outras formações? Assim, também, eu vi no teu currículo, né, que a ideia de um grupo de câmara seria como uma banda clássica.
O Revel.
Com ideia de se comunicar mais com o público. Eu não sei, esse tipo de iniciativa te atrai? Isso, como é que tu percebe?
Eu me atrai. Eu acho que a... existe um engessamento da execução de concerto de música erudita clássica, né? Aquela coisa que tu senta na plateia, né? E aí quando abaixa a luz, tem que ficar todo mundo em silêncio, entra a orquestra, ou entra o músico, aplaude, silêncio. Não aplaudir entre os movimentos, aquela coisa toda. Eu acho que existe muito disso e, na verdade, isso é uma grande bobagem inventada no século XX, de que a gente precisa ter esse respeito pela música que está sendo executada. Eu acho que tem respeito, tem que ter, obviamente, mas essa coisa de seriedade, de não, há uma outra palavra que eu estou buscando.
Sisudez, sim.
Isso, sisudo, exatamente. De que a coisa tem que ser... que tu está numa próxima igreja católica do século XVI, assim, sabe? Aquela formalidade, acho que é essa a palavra. Formalidade, um excesso de formalismo. E o Revel se propôs a justamente quebrar isso, né? E eu sempre fui atraído por isso, porque eu, provavelmente tu não sabes, e os ouvintes não vão saber, mas eu sou um mágico amador.
Ah,
mágico,
é?
Isso. E eu sempre fiz, quando criança, adolescente, mágica para aniversário de criança, essas coisas, e eu continuo fazendo mágica de vez em quando para alguns amigos, né, no restaurante, papapá. Eu tenho um acervo de mais de 1000 mágicas e coisas assim, e essa tradição é uma tradição da meio teatral, meio da espontaneidade de criar momentos tal, de ilusão. Então, quando esse pessoal do Revel me contatou, eu senti assim, nossa, que legal, porque dá até para misturar algumas coisas, né? E a gente conversa com o público, conta sobre as obras, fala um pouco, mas não de uma maneira formal. Essa obra foi composta em 1827, no verão de Beethoven, então, não. Né? Não é assim. Fala assim, o que, que Beethoven estava sentindo naquela hora? O que, que ele... A gente tenta relacionar o ser humano que compôs aquilo ali, as pessoas podem aplaudir entre os movimentos, a gente faz uma mistura de estilos, né? A gente faz uns arranjos até de rock e Beatles e... O que mais que a gente já fez? Stairway to Heaven, né, Edu? Gardão Branco.
Pra mim também.
Nossa, mas enfim.
Mas é violino, cello?
Violino, cello e piano. E mas piano. A gente convida outros, a gente faz com saxofone, percussão, tem vários convidados. E os concertos são como eram a música de câmara, né, no século XIX, nas casas, né, house music. Então, a gente faz na casa de pessoas que têm condições de ter aqueles concertos, óbvio, né? E com comida, elas trazem as suas bebidas, quiseram consumir álcool. E, então, o ambiente é de informalidade com aquela música. Então, a gente está, na verdade, fazendo um trabalho de reeducação do público, né? Não de como se portar nem nada, mas de contato mais direto, né, com a música. Assim, tipo, tá, eu sou um ser humano, isso aqui é música. É a música que eu quero te falar. Bom, entendeu? Então, quebra bastante a barreira. O público adora. Isso, na verdade, tem sido um movimento nos Estados Unidos, né? Eu não sei se tem pego muito no Brasil aqui, eu acho que tem alguma coisa. Mas nos Estados Unidos a gente meio que participou, e é aquela coisa de inconsciente coletivo, né? Quando o Revel começou, há uns 8 anos atrás, alguns poucos grupos estavam começando assim. E hoje em dia tem vários grupos que fazem isso, né? Então é muito bacana. Agora, eu não sou também contra, os teatros estão aí, né? Tu tem que entrar num teatro e vai ter aquela formalidade... Mas eu acho legal quando o músico consegue conversar com o público, consegue quebrar um pouco essa barreira, eu acho bacana. Agora, eu acho legal que isso é uma espécie de uma roupagem, né? Quando tu conversa e quebra a barreira e tu explica sobre a música pro público, tu quebra essa barreira, mas o fazer musical, a compreensão musical, não é alterada. Eu não posso tocar assim, bar, sei lá, falando como querendo dizer assim... fazendo um jazz com o bar, entendeu? Acho que não é essa a proposta. A proposta é realmente mostrar a profundidade do bar, né? A leveza do Mozart, essas coisas todas, mas mostrar assim, olha, isso aqui é uma emoção, é uma cultura humana. Ela não pertence ao museu, ela não está afastada de vocês. Nós todos compartilhamos disso, né? Acho que essa é a proposta.
Muito bem. E de alguma forma, tu falaste desse segundo lado do mágico, uhum, né? Mas então, mesmo quando tu tá no palco tradicional de uma sala de concerto, essa consciência do que seja ocupar o espaço do palco, se comunicar com o público, é portada para esse espaço mais formal também, assim? No
assim espero, porque eu até hoje eu nunca experimentei muito com conversar com o público, né? Tipo,
claro, eu digo assim, é meio que...
Porque as pessoas meio que
esperam.
A aura
dessa outra experiência, assim,
Eu acho que sim, acho que se traduz, né? Acaba migrando pro ambiente mais formal. Eu me sinto confortável, eu gosto de tocar para as pessoas. Eu me sinto... Eu acho estranho quando os músicos falam assim, você deve tocar para ti mesmo. Esse conselho que a gente recebe, até dos professores, né? Tu deve tocar para ti mesmo, deve tocar para ti mesmo. Eu discordo disso. Eu acho que tu deve tocar para ti mesmo e tocar para o público. Eu acho que não é exclusivo, né? Que a gente deve só tocar para si mesmo. Eu acho que isso seria uma atividade muito... muito egoísta, muito desvinculada de humanidade, tu simplesmente tocar para ti, né? E então, quando tu toca aquilo porque tu gosta, porque aquilo ali expressa algo dentro de ti que é autêntico, com a roupagem daquela música que tá tocando, mas tu toca para tocar as pessoas, para alcançar as pessoas... Tu projeta um tipo de energia, sei lá, né, que é diferente. É diferente. Então, eu acho isso muito estimulante. Agora, se as pessoas entenderam, sacaram, aí já não é foge do meu controle, né? Acho que foge do controle de qualquer artista. A gente quer, claro, a aclamação. A gente quer que todo mundo se comunique contigo. Quem disser que não quer isso está mentindo, né? Porque a gente faz... para se comunicar, para que haja uma troca, né? Então, o artista precisa disso, o artista erudito precisa disso. Eu acho que o Yo-Yo Ma não precisa disso, a Martha Argerich não precisa, ou o nosso Nelson Freire, né? Eles não estão, assim, nas estratosferas, assim, dentro da sua própria aura, tocando, e independe do público que está ali. Não existe isso, acho que não existe. não deve existir.
O Carmelo, queria agradecer muito a tua presença aqui na rádio. Foi um prazer enorme poder conversar contigo e conhecer mais da tua trajetória e das tuas ideias sobre música.
É um prazer estar aqui, como eu disse antes, e de poder falar contigo e com os nossos ouvintes e falar sobre uma paixão, que é a música de concerto, violino, né? Então, sempre que eu posso, pode me chamar, que eu estarei aqui, sempre que eu puder.
Volte sempre, por favor.
Tá bom.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, com colaboração de Ana Diolo. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou pelo site radio.urgs.br.